Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nosso convidado de hoje é o Dr. Clóvis Arnes da Cunha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e está aqui hoje tirando todas as dúvidas sobre a Covid-19. Doutor, inicio com as perguntas agora dos nossos colegas que estão nas emissoras em diferentes regiões do estado. A Jaqueline Castadol é da CBN do Vale do Iguaçu, de União da Vitória. Ela pergunta aqui: testes feitos na Fiocruz, no Rio de Janeiro, revelaram que um dos medicamentos usados no combate ao HIV se mostrou mais eficaz contra o novo coronavírus do que a própria cloroquina. É isso mesmo?
Ótima pergunta, Jaqueline, a vocês que nos ouvem lá em União da Vitória, uma satisfação enorme em falar com essa simpática cidade que eu já tive oportunidade de ir 2 ou 3 vezes. Jaqueline, in vitro, um remédio que é usado para HIV, aliás, que nós usamos até uns 10 anos atrás, que os remédios para HIV nós chamamos de antirretrovirais. O nome dele é lopinavir associado ao ritonavir. O nome comercial dele é Caletra. O Caletra, ou lopinavir com ritonavir, ele in vitro, portanto no laboratório, mostrou eficácia contra o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. Infelizmente, no estudo clínico, foi feito um estudo clínico que comparou essa medicação com pacientes que receberam só o tratamento padrão, que eu posso mencionar daqui a pouco qual é, e não se mostrou eficaz. Então, hoje, o lopinavir, ritonavir, ele está colocado como uma das medicações que o primeiro estudo foi negativo, não mostrou eficácia. Existem 2 outros estudos em andamento com lopinavir e ritonavir, e assim que eles forem publicados, a gente pode compartilhar com vocês. Mas hoje, como eu sempre estou reforçando na minha apresentação, como existem mais de 1.500 estudos clínicos em andamento, eu posso dizer tudo que foi publicado até hoje, ou pelo menos os principais estudos, até 20 de maio. E, infelizmente, o lopinavir e ritonavir não é uma medicação que nós, como infectologistas, recomendamos para usar para a Covid.
Doutor, pergunta do Giovanni Barreiro, da Banda B. Ele pergunta assim: a gente percebe aqui no Paraná uma ação que foi muito bem sucedida por parte do governo, um achatamento da curva, mas ao mesmo tempo temos o crescimento expressivo do número de pessoas nas ruas, e a gente tem observado isso mesmo, principalmente da população idosa, infelizmente. Isso pode retomar a possibilidade de um pico grande de casos, e quais as medidas adequadas para tentar controlar a expansão do vírus?
Excelente pergunta, Giovanni. Então, durante essa pandemia toda, a nossa preocupação é o equilíbrio entre você ter saúde e você ter o cuidado em relação à situação, verdadeiro desastre socioeconômico que está acontecendo no mundo inteiro. Então, hoje, a situação do Paraná, nós estamos progressivamente saindo de uma situação que nós chamávamos de isolamento social ampliado, que só estavam em casa as pessoas que realmente exercem profissões que são essenciais para a sociedade viver. Então, no caso, inclui basicamente ligado à alimentação, ligado à saúde, ligado à energia, ao lixo, à estrutura sanitária, etc., para uma situação de progressivamente abrir. Inclusive, em várias cidades já tem o comércio de rua, o comércio de bairro aberto, algumas cidades abriram shoppings, vários abriram já barbearia, costureira e assim por diante. Qual é a mensagem para os paranaenses? Realmente você tem razão, Giovanni. O trabalho dos paranaenses foi muito bom. Então hoje, graças a essa situação que eu mencionei há pouco, de nós termos 130 óbitos em 2 meses, quando a gente compara com 190 óbitos no Pará, né, lá em Belém, que é a capital, que é o principal epicentro, 190 num dia, aqui no Paraná, 130 na epidemia inteira, nós temos que cuidar as medidas. Então, se nós pudermos continuar ampliando esse isolamento social chamado seletivo, que as pessoas realmente idosas e com comorbidades fiquem em casa e as outras gradativamente voltem a trabalhar, certamente nós vamos poder fazer isso e devemos fazer com segurança. Isso inclui todas as pessoas. Esse talvez seja, David, a orientação mais importante para nós difundirmos para todos os paranaenses e brasileiros. Qualquer pessoa que tenha sintoma de resfriado ou de gripe, ou seja, que tenha dor no corpo, aquele mal-estar que dá quando você vai ter gripe, muitas vezes associado à febre, muitas vezes com tosse, dor de garganta, um sintoma que é importante na Covid, muitos pacientes, mais de 80%, perdem o olfato, então a pessoa começa a perder cheiro, não sente cheiro do perfume, não sente cheiro do café, não sente cheiro de qualquer substância. Então, toda pessoa que tem esses sintomas, que todos que estão nos ouvindo sabem, porque resfriado todos nós temos em média 2 a 3 por ano, devem ficar em casa em isolamento respiratório. É essa pessoa que é o principal transmissor da Covid. É aquele paciente que tem sintomas respiratórios. Quem for sair de casa, por que uso na máscara? Porque ao você usar a máscara, se eventualmente você tiver naquele período que 2 dias antes de nós termos sintomas, a gente já começa a transmitir o vírus. Então vamos supor, você foi num supermercado e está escolhendo lá a batata no supermercado. Chega alguma outra pessoa e fala, ô David, pô, que bom te encontrar aqui. E aquela pessoa começar com febre amanhã, hoje ela já estava transmitindo. Então aí, ao usar a máscara, a gente diminui esse risco da pessoa estar transmitindo mesmo que sem sintomas ainda. Outra situação, ao nós usarmos o álcool, quando nós temos sintomas e tossimos ou espirramos, e espirramos na mão, o vírus vai ficar na mão. Ao espirrarmos e tossirmos, não devemos espirrar na mão, devemos usar o antebraço. E se por acaso a gente usou a mão, imediatamente lavar com água e sabão ou sabonete, ou álcool 70, como eu fiz agora, porque esse vírus é muito susceptível a produtos de limpeza. Rapidamente ele é morto. Então esse álcool que eu acabei de passar nas minhas mãos aqui, se tivesse o SARS-CoV-2 na minha mão, agora já não está mais. Então essas medidas simples de higiene, que inclui essa nova etiqueta respiratória, essa situação de qualquer pessoa com resfriado ou gripe não sair de casa, ficar em isolamento respiratório da sua família. Qualquer pessoa que vá cumprimentar outra, cumprimente que nem os asiáticos, né? Um metro e meio de distância. Isso vai fazer parte agora desse novo normal, David. Nós vamos ter que lembrar, eu até gosto de dizer, na história da humanidade, a gente divide em AC e DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. É assim que divide a história da humanidade e da religião. Para nós, na medicina, vai ser o AC antes do Covid e o DC depois do Covid. Essas medidas que hoje nós tomamos, na nova etiqueta respiratória, a nova etiqueta de comprimento, a máscara fazer parte de sempre que nós tivermos a menos de 1 metro das pessoas, isso significa sempre que sair de casa, por exemplo, porque eu posso encontrar uma pessoa num ambiente público andando em direção a mim, ou no supermercado, ou na panificadora com menos de 1 metro, vai fazer parte do nosso dia a dia a partir de agora.
Doutor, pergunta que vem do nosso colega Adir Celeste, da Rádio Princesa de Francisco Beltrão. Qual é o tratamento usado hoje para a Covid? E todos os médicos, eles usam essa recomendação, essa forma de tratamento atualmente? Ou existe uma flexibilização por parte de cada profissional?
Dirce, muito obrigado por você me dar essa oportunidade. Um abraço para todos os nossos radiovintes aí do sudoeste do Paraná, essa região tão querida aí de Francisco Beltrão e adjacência, né? Francisco Beltrão, Pato Branco, dois vizinhos, sem dúvida, um espaço muito especial do nosso querido Paraná. Pois bem, Dirce, os dados são os seguintes.
Adir, tá, doutor? Adir Celeste.
Adir. Obrigado. Imagine. Desculpe. Adir, obrigado pela tua pergunta. Então, primeiro, 80% das pessoas, Adir, vão ter a forma leve ou moderada da doença. Vão ter sintomas de resfriado ou gripe. Ou seja, aquele mesmo resfriado que a gente já tem 2 a 3 vezes por ano, ou mesmo a gripe com febre e tosse, 80%. 80% quer dizer, de cada 5, 4 pessoas não precisarão ir ao hospital, não precisarão eventualmente nem consultar com o médico, porque elas curarão sem tratamento nenhum. Ou seja, você pode tomar um analgésico, como é o caso do paracetamol, a dipirona para aliviar a tua febre, a tua dor de cabeça, e você ficará curado. 20% precisarão do hospital. E esse paciente que precisa do hospital é principalmente o paciente que começa a apresentar falta de ar, David. Adir, falta de ar é o principal sintoma que você deve orientar os seus radiovintes aí de Francisco Beltrão. A falta de ar deve ser avaliada pelo médico. Aí nós fazemos um primeiro exame, que é um exame de um aparelhinho bem simples que a gente coloca no dedo, chamado oximetria digital. Muitos pacientes, inclusive, têm agora oxímetro em casa, né, que o normal é acima de 95%, e se essa oximetria der abaixo desse valor, nós temos que proceder a exames mais sofisticados, que são a coleta de um exame de sangue, chamado gasometria arterial, para avaliar qual é a carência de oxigênio do nosso paciente, que nós nos referimos ao termo hipoxemia, falta de oxigênio no sangue, e fazer uma tomografia para avaliar o grau de extensão da pneumonia causada pela Covid. Então, em resumo, 80% dos pacientes que têm tosse, dor no corpo, perda do olfato, eventualmente febre por 2-3 dias, vão poder ficar em casa e receber apenas tratamento para se sentir melhor, que nós chamamos de tratamento sintomático. 20%, que é 1 a cada 5, principalmente sendo a falta de ar o principal sintoma de alerta para você, rádio ouvinte, que nos prestigia com a sua audiência, precisa ser avaliado pelo médico. E qual é esse tratamento no hospital? É dar oxigênio para o paciente, existem várias formas diferentes, que eu acho que não entra aqui no detalhe técnico, mas enfim, o paciente recebe oxigênio ou pela cânula nasal, ou por uma máscara, ou casos mais graves até pelo respirador, por ventilação mecânica. Nós fazemos anticoagulante profilático, porque o paciente com Covid, que interna com pneumonia, ele tem mais chance de formar coágulos no pulmão. E, finalmente, a gente trata a doença de base dele. Se é um paciente diabético, nós vamos compensar o seu diabetes com insulina. Se é um paciente com insuficiência cardíaca, com diurético e assim por diante. Ao fazer esse tratamento do paciente que interna com pneumonia grave, nós temos a alegria de compartilhar com o nosso rádio ouvinte que a maioria desses pacientes vai sobreviver. Então, esse tratamento chamado suportivo, que embora, como eu falei no início da nossa audiência, do nosso programa, parabéns, David, aqui pelo programa Em Pauta. Nós não temos tratamento farmacológico específico para o vírus, mas esse tratamento suportivo está fazendo a diferença e está curando a maior parte dos pacientes. Por isso é importante que nós possamos oferecer leito de hospital, leito de UTI e médicos para tratar esses pacientes que, mesmo tendo a forma mais grave da doença, possam curá-la e se restabelecer socialmente para o seu convívio social.
Muito bem explicado. A gente faz mais um Em Pauta, mais um intervalo aqui no Em Pauta, e a gente volta já com o Dr. Clóvis Arnes. Ele está explicando um pouquinho sobre a Covid-19, as formas de tratamento e tirando todas as suas dúvidas. Não saia daí, a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.